Deus abençoe a igreja. Que a paz de Deus, a paz da qual nós não podemos prescindir, seja com vocês, seja comigo. Nós precisamos muito. Amém? Da paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossa Bíblia em Mateus capítulo 12. Hoje é quarta, amanhã é quinta. Amanhã deve ter reunião de casais, né? Amanhã tem reunião de casais, porque faz tempo que a gente não faz, né? Eu quero também dar uma notícia boa, que ontem eu liguei e quem atendeu o telefone foi o Everardo. E ele estava muito satisfeito, estava muito feliz, porque tinha tido, ele estava falando, porque esses dias para trás aí, coitado, nem falar ele estava falando. Conversou comigo, muito satisfeito. Eu perguntei para ele: desinchou, você está tendo febre? Não, não estou tendo febre. Desinchou, ele falou: não, agora eu estou um palito. Falei: então, alimenta, come bem aí para você, deixa de comer não. Ele: não, graças a Deus, né? Ele estava com um sangramento no duodeno, se não me engano, e foi feita uma cauterização bem sucedida, e porque o problema dele é anemia. O tratamento é um tratamento complicado, mexe daqui, atrapalha de lá, né? Mexe de lá, atrapalha de cá, e assim, é um complicado tratamento. Mas ele foi feito a cauterização, foi feita a endoscopia, e eles estavam com medo dele não suportar a endoscopia, a cauterização foi feita. E uma vez evitada o sangramento, a anemia já recuperou um pouco, e ele tinha colocado um dreno, já tinha sido tirado. Assim ele passou para mim, de um modo geral, a evolução, né, positiva do que estava acontecendo. Eu confesso a vocês que eu fiquei muito satisfeito. E hoje, mais tarde, eu devo ligar novamente para saber, porque o quadro dele é um quadro muito difícil, melindroso, e que muda assim de uma hora para outra, altera de uma hora para outra. Mas eu continuo contando com a oração de toda a igreja. Na sua oração, lembra de interceder por ele. Amém? Nós precisamos do irmão, a igreja precisa, e vamos pedir a Deus que mantenha-o no nosso meio. Deus possa abençoar a sua oração. Amém? Então, Mateus capítulo 12. Quarenta e 50. Lê para mim, por favor, filho.
E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe.
Repete, por favor.
E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe.
Amém. Então, o que que nós precisamos fazer? O que que nós precisamos fazer para sermos filhos de Deus? O que que nós precisamos fazer para fazer parte da família de Deus? O povo de Deus é a família de Deus. A casa de Deus, ela é constituída pelo Pai. A casa de Deus, ela é constituída pelo Pai e pelos filhos. A casa, a minha casa, ela é eu e os que estão abaixo de mim. A casa de Deus é o Pai, né, e os filhos. A igreja são os filhos de Deus. A igreja é o povo de Deus. Então, o que é que nós precisamos fazer? O que é que a gente precisa fazer? Jesus resumiu aqui de uma forma bem simples. Ele disse: olha, qualquer que fizer a vontade de Deus, qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, faz parte da família. Qualquer que fizer a vontade de Deus, faz parte da família. Então, o que que nós precisamos para sermos membros do corpo de Cristo? O que que nós precisamos para nos salvar? O que que nós precisamos para fazer parte dessa casa, dessa família, desse povo de Deus? O que que precisa fazer? Só a vontade de Deus. Você precisa fazer a vontade de Deus. Se você não fizer a vontade de Deus, consequentemente, você está correndo risco, né, de ficar fora. Então, a vontade de Deus é assim: vamos imaginar que o ponto ideal da vontade de Deus seja aqui, nessa faixa aqui. Aqui seria, né, o ponto ideal. Poderiam até colocar positivo e negativo, né? Então, se eu faço a vontade de Deus, eu estou do lado de cá, né? Se eu vou fazendo, né, nessa escala que nós estamos colocando aqui, ó, para mim chegar aqui no ponto ideal, eu preciso vir de lá para cá. Eu preciso vir de lá para cá. Assim, às vezes nós queremos fazer isso aqui. Eu quero fazer isso aqui. E essas outras aqui? E as outras coisas que eu deixei de fazer? E as coisas que eu não fiz? Porque a vontade de Deus não foi feita. Eu não fiz a vontade de Deus. Consequentemente, isso aqui eu vou ficar devendo. Não é assim? Então você pega ali nas cartas, tem assim: eu tenho do seu lado, seu favor, isso, 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 isso. Mas tenho contra ti isso, isso e isso. Quer dizer, são coisas que eu teria que fazer e não fiz. São coisas que eu teria que fazer e não fiz. Amém? Então, a vontade de Deus, ela precisa ser feita. Na oração que Jesus fez, ele disse: seja feita a tua vontade. Então, determinou, ficou determinado: seja feita a tua vontade. Ele não pediu. Ele colocou uma condição, ó, a vontade de Deus vai ser feita. Passa o céu e a terra, as minhas palavras não passarão. A vontade de Deus precisa ser feita. Tem que ser feita. Então, cada um de nós, se quisermos, podemos pedir, perguntar: Senhor, alguma coisa eu estou deixando de fazer? Alguma coisa eu não tenho feito? Alguma coisa que faz parte da vontade do Senhor em relação a mim, que eu deveria fazer e não estou fazendo? Porque às vezes a gente entra no salão, escuta a oração, canta, a gente observa muita coisa errada, a gente olha, tem muita coisa errada. Mas não sou eu que julgo, não. Quem tem que julgar não sou eu, quem vai julgar é Deus. Às vezes eu vejo coisas erradas. Agora, aquilo que está errado, consequentemente, não está certo. A vontade de Deus não foi feita, não está sendo feita. Olha, se a gente, que nós que somos falhos, que somos, estamos vendo defeito, imagine então ele. Amém? Ele disse assim: se os seus olhos não forem bons, todo o seu corpo será bom, mas se os seus olhos, se você não enxerga, você não vê o defeito, você não vê o que está certo, o que está errado, né? Então, se Deus coloca diante de nós o bem e o mal, uai, nós temos que aprender a discernir, a separar o bem do mal. Tem que aprender a separar o bem do mal. A igreja tem, isso que eu estou falando para você, e ó, por exemplo, essa questão de apagar a luz, de pegar na parede com a mão suja, é um bem ou um mal? É um mal, mas é um mal muito pequenininho. Mas é mal. Não interessa se o mal é desse tamanhozinho. É um mal. Amém? Se você faz uma coisa, qualquer que seja aquilo que você fez, e não é justo aquilo que você fez, não é justo. Presta atenção nisso. Você está fazendo uma coisa e não é justo. Por exemplo, uma falta de educação. É um bem ou é um mal? Mas eu fiz a falta de educação, foi com fulano. Ele merece. Está certo ou está errado? Está errado. Por que está errado? Qualquer pessoa sabe que está errado. Você fez uma falta de educação com uma pessoa que você julgou que merece. Então você mesmo está fazendo o julgamento, você mesmo está fazendo, você está julgando a pessoa, você está condenando a pessoa. Não, eu faço isso porque é você. Eu faço isso porque é com você. Amém, gente? Está errado. É preciso prestar bem atenção se nós queremos ser filhos de Deus, perfeito, santo, etc. Nós temos que seguir o conselho de Deus. Nós temos que seguir a doutrina de Cristo. Olha, quando éramos pecadores, Ele não perguntou para você se você tinha educação. Ele não perguntou se você merecia, se você não merecia. Ele morreu por você. Mesmo você sendo pecador. Antes de você converter, o que, que você era? Antes de você converter, antes de você... Quantas bobagens, quantas coisas erradas você já não fez? Antes da nossa conversão, o que, que nós éramos? Ele morreu por você antes. Morreu quando você ainda era pecador. Hoje você não é pecador mais não, é? Você é pecador hoje? Você não faz tudo certinho? Então você não é pecador. Você faz as coisas tudo certinho, então você não é pecador. Amém? Você faz só o que é bom, só o que é justo, só o que é direito, só o que é honesto. Então você não é pecador. Mas antes, quem que você era? Pecador. E ele não perguntou, ele não quis saber. Ele não sabe, ele falou, não, você merece, você não merece. Não, ele morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Agora, ele tem o direito de fazer de nós aquilo que ele desejar. Então, a vontade de Deus precisa ser feita em nossa vida. Então vamos, olha, graças a Deus. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Vamos encurtando, vamos diminuindo, fazendo sempre o que é bom e agradável a Deus. Fazendo sempre o que é agradável a Deus. Quer ver? Tem um versículo aqui que eu vou mostrar para vocês rapidinho. Por exemplo, versículo Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 5, Efésios, pega aí. Efésios, gente, como é fácil, às vezes a gente... Eu vejo como com os meninos lá, eu procuro fazer, meu filho, você acha que é assim que Deus quer? Você acha que essa é a vontade de Deus? Que você trate o seu irmão desse jeito? Você acha que é essa a vontade de Deus? Que você tenha essa... Que você seja assim... Dessa forma, agressivo, né? Entendeu, Alisson? Alisson? Né? Então, às vezes eu não falo, Alisson, eu não chamo a atenção de vocês. Falo, ó, é assim que Deus quer? Você acha que é assim que Deus gostaria que a gente fosse? Os meninos? As, né? Ah, é assim? E você acha que Deus quer, meu filho? Então não é assim, não. Procura saber qual é a vontade de Deus. Como que a gente procede na igreja, como que a gente senta na igreja, como que a gente vive na igreja. A igreja é o povo. Mas a igreja senta. E quando nós estamos sentados aqui, nós somos a igreja. Nós somos a casa de Deus. Né? A oração é assim que Deus quer que você ora. Às vezes você está passando a vida inteira orando de uma maneira errada. Amém? Os discípulos, ó, Jesus não criticou os fariseus que faziam longas orações. Longas orações. Ele falou, não é assim que ora. Então, aquela oração, eles não vinham fazendo desde quando? Desde quando eles vinham fazendo aquela oração? Achando que estava certo. Achava que estava certo. Mas o que Deus falou para eles? Não é assim que, não é assim. Vocês estão orando de maneira errada. Aí alguém chegou e falou assim: então ensina-nos a orar. Então, gente, pode acontecer conosco estarmos aqui orando de maneira errada? Pode? Pode?
Pode.
Pode acontecer conosco estarmos louvando de maneira errada?
Pode.
Por que não pode? Por que não pede? Senhor, ensina-me a louvar. Ensina-me a orar. Às vezes todo mundo está chorando e eu estou rindo. Ou então todo mundo está rindo e eu estou chorando. Alguma coisa está errada, Senhor. Jesus fez orações e súplicas. Eu tinha vontade de ficar escutando o que é que ele orava. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Que ele estava ali sempre dizendo: olha, Pai, faz em mim a tua vontade. Faz em mim a tua vontade. Dirige o meu coração. Ensina o caminho que eu tenho que andar. Apaga as minhas transgressões. Então, gente, é reconhecer que os defeitos, eles estão em nós. Os defeitos estão em nós. Agora, quem que não tem defeito? Todo mundo tem defeito. Isso que eu estou falando aqui, então eu falei, é de um modo geral. É de um modo geral. Pronto. É só aceitar a correção. Aceitar a correção. Porque Deus corrige aquele que ama. Então Deus corrige. Não, eu vou à reunião porque eu sei que Deus vai me corrigir. Deus vai falar comigo na reunião. De Sião e a palavra do Senhor de Jerusalém. Eu preciso ir à igreja. A igreja não é o lugar. Eu preciso reunir com meus irmãos. Eu preciso ir porque Deus vai falar comigo. E vai me ensinar. A Escritura diz que todos seriam ensinados por Deus. Todos seriam ensinados por Deus. Então é prestar atenção. Às vezes o jeito de orar não tá certo. Amém? Pode acontecer ou não pode? Às vezes o jeito de orar não está certo. Amém? Efésios 5, que eu falei 5, o quê? 17? Portanto, versículo 15. Efésios capítulo 5, versículo 15. Versículo 14, leu 14.
Pelo que diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, mas como sábios.
Repete, repete.
Pelo que diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais.
Pensa nisso aí, pensa. Né? Como diz aqui o doutor lá, pensa num trem bom. Não é bem? Pensa. Ó, pelo que diz, desperta. Ó, tu que dormes. Você está dormindo. Você está dormindo. Cego, dormindo. Está fazendo tudo de qualquer jeito. Está fazendo tudo de qualquer jeito. Você esqueceu que para ser filho de Deus, que para ter a bênção de Deus, que para andar com Deus, para ser abençoado por Deus, Amém? É preciso fazer a vontade de Deus. A coisa mais simples que tem, gente, é fazer a vontade de Deus. A coisa mais simples é fazer a vontade de Deus. Não é difícil, não. Não é difícil fazer a vontade de Deus. Na hora, o Espírito Santo te ajuda. E você só tem a ganhar. Só tem a ganhar se você fizer a vontade de Deus. Só a ganhar. Amém? Ó, Deus corrige o que Ele ama. Deus abençoa que Ele ama. Deus abençoa o seu povo com paz. Então a pessoa vai ter paz. Por quê? Porque ela deixou Deus corrigir. Ela vai ter paz por quê? Porque ele faz parte do povo de Deus. Amém? Dá ouvido a Deus. E você vai fazer a vontade de Deus. Você vai fazer a vontade de Deus. Mas analise esses dois versículos para você ver. Que coisa mais perfeita. Pelo que diz, desperta tu que dorme. Levanta-te dentre os mortos. Então, Deus vai esclarecer. Deus vai... Como que Deus vai esclarecer a gente... Como que Deus vai alertar, nos alertar? Como que Deus vai nos esclarecer? Se nós mantivermos, vamos dizer assim, resistentes. Amém? Porque Deus é muito simples, Ele não interfere na sua vida. Forçosamente, não. Ele é muito simples. Você começa, se você quiser fazer a vontade de Deus, está escrito, aquele que quiser fazer a vontade de Deus, só de você querer fazer, não, eu quero fazer a vontade de Deus, você já vai receber uns 3 ou 4 anjos adiantados, né? Você já vai receber uma proteção de Deus, um escudo, você já vai receber uma série de coisas, só de você botar no seu coração assim, ó, eu quero fazer a tua vontade, Senhor. Nessa reunião, no final da reunião, você vai fazer isso, você vai fazer assim, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Mesmo no mundo em que nós vivemos, é possível, Senhor, fazer a tua vontade? Ele vai dizer, então eu quero fazer a tua vontade. Você vai me ajudar? Vou. Então eu quero fazer a tua vontade. Se eu errar, se eu me perdoa, perdoo. Se eu demorar, se eu me espera, espero. Então tá bom. Então tá combinado. Tá combinado. Será que o senhor pode me adiantar? Alguns anjos, algum... Posso. Acampa os teus anjos ao meu redor. Amém? Põe a tua mão sobre a minha cabeça. Mesmo eu sendo errado, o senhor pode fazer isso? Posso. Ele vai fazer isso com você. Amém? Só de você ter proposto no seu coração, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Jesus Cristo fez isso. Lá em Hebreus capítulo 10, se não me engano, ele falou assim, eis-me aqui, Pai, faz em mim a tua vontade. Eu não sei como é que vai ser, mas faz em mim a tua vontade. Senhor, olha, eu sei que o senhor está precisando de gente. Eu sei que o senhor está precisando de pessoas. Amém? Será que eu, com 10 anos, Será que eu com 20 anos sirvo? Rudá, por exemplo, tem 15, né, Rudá? Será que serve? Serve, Rudá. Senhor, o senhor está precisando aí de um menino de 15 anos? De uma mãe de 30? De um tio de 30? 28? 32? Né? Concorda que Deus está precisando, né? Um de 9? De 10? Quantos anos você tem? 8. Você acha que Deus não está precisando de um menino de 8 anos para trabalhar no reino de Deus? Hã? Você acha que não? Você acha que Deus não está precisando de uma menina de 6 anos? 6? Deus não está precisando de um menino de 6 anos para poder trabalhar no reino de Deus? Está ou não está? Claro que está. Claro. Amém? Amém, gente? Deus está precisando e está necessitando de nós. Um povo todo seu, zeloso, um povo todo seu, sabe, se ele quiser, por exemplo, precisar, se ele precisar, ele pode lançar a mão do Ramiro, se ele precisar, ele pode lançar a mão ali do Henry, né, o que é? Henry, né, Henry. Xará, né, filho? O Henrique. Amém. Mas se Deus precisar, pode lançar a mão de você, filho? Pode. Não, eu preciso de você. Se Deus precisar, pode lançar a mão de você, senhor? Você vai dizer: eis-me aqui, senhor, faz em mim a tua vontade. Por acaso Deus não quer uma igreja que faça a tua vontade? Que faz o que ele quer? Quantos de nós, meus irmãos, poderíamos fazer muito mais? Amém? Se disponha, porque senão Deus não vai interferir na sua vida. Se disponha. Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Eu sei que o Senhor, olha, a vontade do Senhor está carente, muita gente não quer fazer, eu vejo tanta coisa errada. Senhor, usa-me. Eu vejo muita falta de pessoas que possam estar à sua disposição. Conta comigo. Conta comigo, Senhor. Amém, filho? E nisso, o que que nós vamos ganhar com isso? O que que nós vamos ganhar com isso, hein? O que que a gente ganha com isso? O Assis está dizendo aqui, vida eterna, mas é só vida eterna? Eu já falei agora mesmo, só adiantado e já vem logo uns 3 ou 4 anjos, Alisson. Adiantado. Amém? Sabedoria. Adianta, Deus adianta a sabedoria. Ó, coisas que nós vamos ganhar ainda na carne. Ainda na carne. O que que é? Sabedoria. Entendimento. Sabe? Força. Força. Amém? O que mais? Prosperidade. Amém? Aonde você põe a mão, a coisa funciona. Prosperidade. O que mais? Paz. Deus abençoa o seu povo com paz. Então tem muita coisa, gente. Olha, nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Por exemplo, uma vez Deus deixou bem claro para mim assim uma coisa. aquele que se levantar contra ti vai cair diante de ti. E eu não esqueço disso, não. Eu só fico esperando o nego cair. Amém? Claro. E eu só fico esperando cair. Eu já fico torcendo, não levanta, não. Não levanta contra mim, não. Até hoje eu não vi quem ficou em pé, não. Amém? Por quê? Porque você faz a vontade de Deus. Você, se você faz isso, você é abençoado. Com a bênção de Deus. Ó, vai, porque eu vou ser com a tua boca. E aí você vai. Você sabe que Deus vai ser com a sua boca. Expulsa o demônio em meu nome. Então, se tiver, se você encontrar com o demônio, o que, que você faz? Por que, que você expulsa? Porque você é um filho de Deus. Porque você está fazendo a vontade de Deus. Porque você está no meio do povo de Deus. É assim. Amém? Olha, eu vou ser contigo. Por onde quer que você andar, eu vou ser contigo. Então você não tem medo de andar em lugar nenhum. Você não tem medo de ir em lugar nenhum. Você não tem medo de nada. Porque você sabe que Deus é com você. Amém? Então nós temos muita coisa a ganhar. E temos tudo a perder. Temos tudo a perder. Sabe? É. Aqui fala assim, ó. Tu não sabes que você é pobre, miserável, cego. Sabe, você é pobre, miserável, cego. Ou seja, você está perdendo. Tu és um pobre, sabe? Que está perdendo. E acha que não está perdendo nada. Está perdendo, sim. Por que está perdendo? Porque não tem Deus. Amém? Está achando que não está perdendo, não. Quer ver? Estou encerrando. Pode ficar tranquilo que eu ainda vou encerrar. Onde está? Aqui. Quer ver? Aqui, ó. Apocalipse, capítulo 3, versículo 17. Leu 16.
Assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca.
Repete.
Assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca.
Então, gente, ó, você vai decidir por quê? Para que lado? Decida em ser quente. Amém? Amém? Decida em ser quente. Porque se você ficar... Não, gente. Preocupe em fazer a vontade de Deus. Você não sabe nem o que é que Deus quer com você. Põe na sua cabeça que ter Deus do seu lado é a melhor coisa do mundo. Põe na sua cabeça que ter o apoio de Deus é a melhor coisa. Senhor, tira os meus pés do laço. Amém? Às vezes, ó, você estava ali para cair no buraco, você estava prontinho para cair no buraco. Deus tirou você para outro lugar. Amém? Deus, Quando até o inimigo seu, ele põe do seu lado. Se alguém vem fazer um mal para você, vem preparado para fazer um mal para você, chega ali, ele olha para você assim, não tem jeito. Dá um beijo, não sei.
Aquele que seria uma obsessão,
uma benção.
Foi o meu caso lá.
É, né? O Assis foi o caso dele. Não é mesmo, Assis? Não é verdade? É uma bênção. É uma bênção. Ponto. Não precisa ficar correndo, não precisa ficar afoito, querer fazer com as próprias mãos, não. Só continua a vida normal, mas disponha no seu coração. Senhor, Senhor Jesus, o Senhor está me ouvindo? Senhor, o Senhor está me ouvindo? Senhor, o Senhor está me ouvindo? A minha preocupação agora, Senhor, é que o Senhor não esteja me ouvindo, mas o Senhor está me ouvindo, porque não cai um fio de cabelo na cabeça de ninguém que o Senhor não saiba. Então o Senhor está me ouvindo. E eu vou dizer para o Senhor uma coisa. Faz em mim a tua vontade. E leva uma vida normal, gente. E leve uma vida normal. Não precisa querer ajudar, não precisa querer... Porque aí, às vezes, até é pior. Mas não esqueça de se oferecer a Deus na sua oração. Senhor, eis-me aqui. Faz em mim a tua vontade. Amém? Amém. Finalizando, o que foi que ele falou? Três, o que? 17? Como diz, rico sou, estou enriquecido e nada tenho falta, não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça, veste branca, para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, né? Que unja os olhos, tal, tal. Então, toda a igreja tem... Tinha pontos a favor e pontos contra. Tinha coisas a favor e coisas contra. Esse aqui, por exemplo, um defeito da igreja de Laodiceia era achar que não precisava. Era uma igreja que não precisava de Deus. Era uma igreja que não precisava de Deus. E Jesus mostrou para ela que ela era miserável, pobre, cega e nua. Ela precisava muito mais de Deus do que todas as outras. Ela precisava. Amém? Então, vamos encerrando. Vamos agradecer a Deus. Agradecer a Deus porque o tempo... Hoje nós tivemos que gastar o tempo aí com algumas coisas, mas vamos colocar as nossas vidas. Senhor, amém? Conta comigo. Eu vivo para Deus. Eu vivo para Deus. Você vive para quem? Você vive para quem? Você vive para quem? Para quem você vive? Para Deus. Você vive para quem, Elias? Para Deus. As Escrituras dizem que nós vivemos para Deus. Amém? Eu vivo para Deus. Amém? Você quer viver para Deus? Oferece a Deus a sua vida. Entrega a Deus a sua vida. Você quer uma pessoa mais responsável para poder receber a sua vida? Entrega os seus caminhos ao Senhor. Você quer uma pessoa que pode cuidar mais de você, melhor de você do que Deus? Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Não seja, Senhor, o que eu quero, mas o que Tu queres. Não seja feita a minha vontade, mas a Tua vontade. Orienta-me, ensina-me, dirija-me, para que a vontade do Senhor seja feita em minha vida. Me dá força, me dá entendimento. Coloque os teus anjos ao meu serviço. Eu sei que o Senhor não vai me deixar só. E eu não quero me descansar sem fazer a Tua vontade. Guia-me, Senhor, porque nem mesmo eu sei o que fazer, nem mesmo eu sei o que é que o Senhor precisa, qual a Tua necessidade. Se o Senhor precisa de pão, se o Senhor hoje precisa de vinho, se o Senhor hoje precisa de amor, um copo d'água, um pouco de paciência, o que necessitaria o Senhor hoje de mim? O que eu poderia fazer, Pai, para te agradar? De uma coisa eu tenho certeza: não me agrada, já não há nenhuma vontade em meu coração de deixar o Senhor triste, de deixar o Senhor contrariado em relação a mim. Corrija-me, Senhor, em todos aqueles defeitos das igrejas. Olha, Pai, o quanto, com certeza, nós aqui podemos fazer. Quanto nós podemos fazer pelo Senhor. Muita coisa. Amar os nossos irmãos. Perdoar aquele que tem nos ofendido. Guiar os que estão sem saber por onde andar. Ser luz para aquele que estiver em trevas. Ser uma bênção. É porque o Senhor disse: sê tu uma bênção. Eu quero ser uma bênção. Uma bênção. Que as pessoas possam dizer de nós só coisas boas. Que o mundo possa, Deus, sentir a existência do povo de Deus. É que o mundo possa perceber que existe um povo de Deus. Amém. Pelos atos, pelo comportamento, pela atitude, pela humildade. Meu Pai, ajuda-nos. Hoje eu tenho certeza que o Senhor está falando conosco. Eu tenho certeza que o Senhor está nos ajudando. Graças te damos. Graças te damos. Amém. 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 Oh, amém, Jesus. Tira os nossos pecados. Tira os nossos defeitos. Apaga, Senhor Deus. Ali como no quadro, apaga com o apagador as nossas transgressões. Faz-nos limpos, alvos como a neve, puro, sem defeito, sem nenhum defeito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Senhor Deus, que o Senhor possa realmente estar do nosso lado. Nós precisamos muito da ajuda, do conselho do Senhor. Precisamos muito das mãos do Senhor estendida sobre nós. A única forma da gente continuar vivendo nesta terra em paz é tendo as mãos do Senhor estendidas sobre nós. Que nós não venhamos nos esquecer do Senhor. Jamais. Que nós venhamos sempre lembrar que o importante para nós é ter o Senhor do nosso lado. As outras coisas serão acrescentadas. Não temos dúvidas nenhuma disso. Em nome de Jesus, obrigado por falar conosco. Obrigado por nos abençoar mais uma vez. Obrigado por estender mais uma vez as suas mãos sobre nós. Oh, meu Pai.